Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E vamos falar agora sobre as dificuldades do varejo, inclusive das grandes redes. Eu converso com Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDV, o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Senhor Jorge, boa noite.
Boa noite, Denise. Tudo bem? Boa noite a todos os seus ouvintes.
Bom, senhor Jorge, vamos falar dessas dificuldades que a gente tem visto no varejo, tem chamado a atenção desde o começo do ano, problemas com grandes redes, né? Nós tivemos o caso Americanas, que virou um escândalo não só pela situação financeira, mas pelas omissões nos balanços da empresa, né? Que não deu para os credores acompanharem, fornecedores e tudo mais. Mas nós temos uma lista enorme de empresas que estão passando por reformulação, pedido de recuperação. Eu cito exemplos de dificuldades aí com Marisa, com Renner, Camicado, Tokstok. Antes teve Ricardo Eletro e as livrarias. O que está acontecendo de fato com o varejo? Foi endividamento exagerado? Problemas hoje com o crédito? Quais são as principais dificuldades?
Bom, Denise, o varejo tem vindo, uma boa parte dele, da pandemia, né? Onde tiveram que se reinventar para poder passar, sobreviver pelos anos de 2020 e 2021. Quem não estava com o essencial teve algumas dificuldades, né? Tiveram que ir muito forte, né, no varejo eletrônico, tiveram que mudar suas operações, fazer uma questão de logística muito acentuada. E quando tivemos 2022, começou bem o ano, no meio do ano para frente começou a ter um pouco de arrefecimento e tínhamos uma expectativa positiva para esse começo de ano, que não está vindo no nível que nós esperávamos. Então, uma somatória de fatores fez com que a gente tivesse um quadro um pouco mais difícil no varejo do que se esperava, né? Nós temos aí uma certa redução na expectativa de crescimento nesse início de ano.
Agora, tem problemas relacionados aos juros, tanto do lado das negociações mesmo, de compra de produtos, de capital de giro, como do lado dos clientes, a questão do aumento da inadimplência, por exemplo, não é?
É, os juros, né, isso é uma coisa unânime, todos sabem que os juros devem ser reduzidos, tem que cair, né? Agora, tem que cair num contexto onde tudo esteja equilibrado, né? Porque uma coisa muito importante, né? O varejo, ele vive do quê? Emprego, renda e crédito, né? E a inflação não pode consumir essa renda. Então, no caso do varejo, a inflação faz com que o mês termine antes dos seus 30 dias. Então, nós entendemos que o juros deve cair para ajudar na questão das dívidas, dos empréstimos, capital de giro das empresas, né, que está muito elevado. Nós entendemos que os juros na ponta, no consumo, deve cair também, para poder aumentar a capacidade de tomada dos nossos consumidores, mas tem que ser tudo dentro de uma expectativa econômica, né? Temos aí o arcabouço fiscal, que parece que vai dar uma esperança nessa questão de equacionar a questão fiscal. Então, nós torcemos, apoiamos, tem que existir a queda dos juros, mas de uma forma que seja sustentável ao longo do tempo e que não retorne com a inflação.
Agora, do ponto de vista do gerenciamento das operações das empresas de varejo, há necessidade também de uma reformulação para reduzir essa exposição toda à questão dos juros, a triangulação das operações, os empréstimos, não?
É, o varejo, né, nós vemos aí no varejo financiando em X vezes sem juros, tudo isso sai do próprio capital de giro das empresas, né? Não é o banco que financia esse funding, né? A maioria dos consumidores não sabem, esse funding vem do próprio varejo, né? Que faz em 10 vezes sem juros, antecipa seus recebíveis para ter capital de giro. Então, realmente, as empresas tiveram que se reestruturar, tiveram que se reinventar, otimizar sua operação, sem deixar de dar um bom atendimento, né? Então, essa questão varejo, fora a questão da venda online, que é uma venda muito mais agressiva do que hoje, do que se tem na loja física. Nós vemos aí uma verdadeira batalha para poder vencer essa venda online, principalmente a questão das empresas, sites estrangeiros aí que vêm com preços abusivos, né?
Inclusive o senhor teve um encontro com o ministro Haddad aí no auge daquelas discussões sobre a tributação das compras feitas por pessoas físicas até 50 dólares em plataformas como o da Shein e outras, né, que depois se comprometeram a respeitar o que prevê a legislação. O senhor saiu satisfeito dessa situação, dessa conversa, do resultado que se teve, porque na verdade o governo não conseguiu tributar.
O que ocorreu é, houve uma grande investida aí das plataformas para mostrar que eles vão acertar a sua regulação, o seu modo de agir. Porém, a gente sabe que tem que ser desde já, né? Todos os brasileiros, todas as empresas nacionais já trabalham dentro das regulações, dentro do imposto de importação e tudo que é necessário. Então, nós estamos muito preocupados que isso ocorra rapidamente, porque nós não podemos continuar com essa competição que não é isonômica, né? E o ministro prometeu providências rápidas.
Agora, só a fiscalização prometida não é suficiente.
Olha, não é porque tem que mudar a forma de tributar e cobrar. Nós defendemos que o imposto tem que ser tributado, tem que ser cobrado na transação. Se você, ao passar o cartão, ao fazer o Pix, já garante o imposto, aí nós temos uma grande evolução e certamente vai fazer com que a competição seja isonômica. Nós estamos trabalhando nessa direção, de que, isso ocorra o quanto antes. Nós não achamos que deve existir um tempo. Todos nós trabalhamos no país, dentro das regras, e a gente tem a expectativa que isso seja rapidamente solucionado.
Agora,
Não é uma competição justa.
houve uma reclamação muito grande por parte dos consumidores, que estão acostumados, né, com essa facilidade de aquisição de produtos importados, tem essa concorrência também para o varejo. Então, o varejo ele está tentando se adaptar às condições das vendas online, que cresceram demais durante a pandemia, o isolamento, e vieram para ficar, para facilitar a vida do consumidor, mas tem essa facilidade da importação, não é?
Então, você sabe, foi feita uma pesquisa, 60% dos compradores das plataformas asiáticas são classe média alta e alta. E quem mais perde com o não pagamento do imposto são justamente as classes médias e baixas. Por quê? Ele não está recolhendo o imposto que o governo vai aplicar na saúde, na segurança, na educação, né? No desenvolvimento, na infraestrutura. Então, a visão de que está existindo um prejuízo no país, tem que ser clara, né? Está no sentido que o próprio povo deixa de ter os benefícios dos impostos que deveriam ser arrecadados.
Bom, e para fecharmos, eu queria saber como é que o senhor vê hoje a situação do pequeno varejo, né? Nós estávamos falando das grandes redes, que é uma coisa até surpreendente que passem por essas dificuldades, mas o pequeno varejo, uma boa parte fechou durante a pandemia. Hoje, como é que está a situação?
Então, olha, Denise, você vê que essa questão da importação ilegal, e da falta de crédito, do apoio, dá muita dificuldade para pequeno e médio varejo. Nós, do IDV, tudo que nós fazemos, a gente tem uma crença, ela tem que ser bom para o Brasil e bom para o varejo, né? Então, nós apoiamos medidas que deem sustentação ao médio e pequeno varejo. E se conseguimos melhorar essa questão de renda, emprego, crédito, principalmente, nós estamos trabalhando junto ao governo no programa Desenrola. Nós acreditamos que pode começar a ter um crescimento muito necessário no varejo, porque ele é o setor que mais emprega no Brasil.
E melhorando as condições de pagamento e a questão do endividamento exagerado, renegociação de dívidas, que é o que o senhor falou desse projeto Desenrola, né? É isso.
exatamente.
Eu agradeço muito a participação de Jorge Gonçalves Filho, que é presidente do IDV, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Seu Jorge, obrigado, uma boa noite.
Denise, eu que agradeço. Um abraço a todos. Boa noite.
Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.